Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
Olá! A Combo produz muitas coisas legais, entre podcasts, vídeos, snippets, quadrinhos, séries e o programa que você vai ouvir agora. Para nos ajudar a manter e melhorar, contamos com a sua ajuda na campanha de apoio. Em apoia.se/combo, você ajuda em reais. Em patreon.com/combo, você ajuda em dólares. Pode ir lá conferir nossas metas e nossos sonhos. E vamos juntos ter o amanhã. Agora, fique com o programa.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Edson Oliveira.
Cláudio, o dragão dourado.
Márcio Neves.
Vinícius Schiavini.
Premiers.
Esse é o DN Premiers, o programa que traz as estreias de cinema até você, sempre com a pesquisa notória feita por Edson Oliveira.
Olá, crianças.
E com as participações de Márcio Neves.
E aí?
E de Cláudio Dragão Dourado. Tem dia 3 de outubro de 2019, A Fera na Selva, Angry Birds 2, o filme, As Loucuras de Rose, A Turma do Pererê, ponto doc, Coringa, Desafio de um Campeão, Domingo, Ela Disse, Ele Disse, Encontros, Jessica Forever, O Clube dos Canibais, O Homem Ideal, esse já foi, né?
Não, a gente não falou dele, a gente colocou na lista, mas não chegou a falar.
Mediado, né? Tá certo. O Homem que Cuida, onde quer que você esteja. Paulo de Tarso e a História do Cristianismo Primitivo e Um Dia para Suzana.
Beleza, a gente conversa com essa fera aí na selva, meu.
Eita.
A direção é do Paulo Betti, da Eliane Giardini e do Lauro Scorel. No elenco nós temos Paulo Betti e Eliane Giardini, além de Ademir Feliziani, Cristina Labrossini, Juliana Betti, que é a filha do Paulo. Esse filme aqui, olha, veja bem, estão marcando como uma comédia dramática com um pouquinho de romance, mas não é bem isso não, tá? Mas vamos chegar lá. Produção brasileira de 2015. Basicamente é o seguinte, esse filme ele é baseado num livro do Henry James, que foi publicado, se não me engano, no começo do século XX. A história básica é um homem que viveu toda a sua vida, no caso é o Paulo Betti. No filme você tem ele conhecendo a Eliane Giardini, os dois vivendo um romance. Mas o grosso da história tá, né, vamos dizer assim, quando esse romance já tá concluído, lá no finalzinho da vida já. Então assim, ele passou a vida, na história do livro, esse homem passou a vida toda dele esperando um grande acontecimento que aconteceria com ele, algo extraordinário. Só que com isso, ele deixa de enxergar as pequenas coisas, né, as pequenas maravilhas do cotidiano. Basicamente a história é essa. Só que é o seguinte, primeiro, eles pegaram um texto que é do Fernando Sabino, que traduziu o livro. Até aí, ok. Por outro lado, o Paulo Betti e a Eliane Giardini fizeram uma peça baseada nesse mesmo texto nos anos 90. Então o que você tem do filme não é a história do livro, nem o texto do livro. É o texto adaptado dessa peça dos anos 90.
Nossa!
Então o que acontece? O que acaba acontecendo é, como na peça é só um cenário e diálogo entre os dois, o filme inteiro ele é baseado em diálogos. São mais ou menos 1h20 de diálogos. O que estão dizendo desse filme é o seguinte, não importa o que você está vendo na tela, que boa parte do que está sendo dito não faz diferença. Aliás, parabéns pro crítico que falou assim, aliás, lembrei de vocês, que falou assim, as locações não fazem diferença, a não ser para quem vive em Sorocaba, que foi o cenário do filme.
Ai, meu Deus.
Sabe aqueles videokê que tem uma letra passando, a música tocando, a letra passando, e no fundo são cenas aleatórias de pôr do sol?
Alguém fez um filme disso.
Exatamente. Boa parte, com raras exceções, boa parte do filme são diálogos em, vamos dizer assim, paisagens bucólicas, com o sol passando entre as árvores, esse tipo de coisa.
Meu Deus, ninguém merece. E o pior do que isso é que o povo de Sorocaba só...
Então, a única parte bacaninha é que... Bacaninha, assim, né? Um pouco tem diferença pro texto original, é que a personagem da Liane Giardini, no original, ela... Lógico, né? A questão da época, então ela seria uma mulher submissa. E aí o texto dela foi alterado para ela estar em pé de igualdade, para dar uns tapas na cara do Paulo Betti. Justo. Vamos pro próximo filme?
Ótimo, vamos seguir.
Versão brasileira Herbert Richards.
Próximo filme é Angry Birds 2, o filme. É, como se não soubesse que é um filme. A direção é de Turop Van Orman, que provavelmente é nome falso. No elenco original de vozes, nós temos o Jason Sudeikis, a Maya Rudolph, Josh Gad, o Peter Dinklage, a Nicki Minaj. Enquanto que no elenco nacional nós temos o Marcelo Adnet, o Fábio Porchat e a Dani Calabresa.
E os irmãos Pelogo, né?
Não sei, eles estão no filme?
Eles estavam no primeiro.
No segundo eu não vi isso na lista, não. Eu também lembro deles no primeiro, não, mas ok.
Não, no primeiro eles estão. Eu lembro de ter reconhecido as vozes até.
Ah, eu acho que eu não assisti ele dublado, acho que foi isso.
Não tá perdendo nada. Também ter assistido o Legendado também não estaria perdendo muita coisa além de tempo, né?
Não, foi bom, foi divertido.
É, eu achei meio, né? Meio. Podia ser pior, mas podia ser melhor. Agora minha dúvida é, por que que o segundo ainda tem o filme no título?
Não sei, porque as pessoas...
Porque tem o jogo do Angry Birds 2.
Exato, o pessoal não confundir com o jogo.
Ah, quando for procurar nos apps pra comprar.
É. Bom, é uma animação norte-americana de 2019. Uma curiosidade é que a trilha sonora é do Heitor Pereira, que é brasileiro. Tá. Fora isso, o que sobra de história continua, né, a briga do final do primeiro filme, né, que é os porcos versus pássaros, até que ambos sofrem ataques de uma terceira ilha, que é a Ilha das Águias. E aí eles fazem uma trégua entre os porcos, existe uma trégua entre os porcos e os pássaros para enfrentar as águias. Basicamente é isso. Mas tem todos os outros rolos, vai entrar uma personagem nova, que é a irmã do Chuck. Tem uns motivos também para as águias estarem fazendo o que elas estão fazendo, porque no caso é jogar bolas de gelo, né, contra as ilhas. Mas o que tem legal assim, né? O que tem é parecido com o primeiro filme, que são aquelas piadas rápidas, os comentários mordazes, basicamente isso.
Só confirmando, é o elenco nacional mesmo do primeiro filme. Não foi novidade, não.
Os piologos estão lá, não? Os piologos? Ou não?
Aí eu já não sei dizer. Tem o Adnet, a Dani Calabresa, mas. E o. Então, qual era o outro mesmo? Já esqueci? O
Porchat.
O Porchat.
Então, eu nem lembrava que o Porchat tinha feito a dublagem no primeiro. Aí eu até fui dar uma procurada pra ver se tinha sido ele, e realmente foi. Mas eu não vi o nome dos irmãos Piologo na relação lá de dubladores, não. Talvez porque não sejam dubladores de carreira, sei lá.
No primeiro eles fizeram o maior estardalhaço. Olha, tamo no Angry Birds.
Onde que eles fizeram o estardalhaço?
Pera aí, no canal deles, com o público deles.
Ah, tá, eu não acompanho.
Não, mas eles têm um público lá retardado, fiel.
Ó. O Tucano verde lá é realmente o Ricardo Piologo. Ah. E o outro lá, que é o baixinho bicudo, é o Rodrigo Piologo, Bubu.
O primeiro realmente eu não assisti dublado. Bom, basicamente é isso. Quem gostou do primeiro vai gostar do segundo. A maioria das piadas não são piadas para criança. Não sei porque eles continuam insistindo nisso. Embora já exista, né, versão, vamos dizer, é uma versão infantil, com vários curtas com os Angry Birds, né, que inclusive são mais parecidos com o do jogo mesmo.
Versão infantil. Tá bom. Mais, tu quer dizer, né?
Cara, esses desenhos não são infantis.
Não mesmo. Eu não vi o primeiro. Acho que tem na Netflix, mas eu não vi ainda.
Nossa, cara, o primeiro não é nada infantil.
Cara, pior tudo é isso. É fazer o desenho cheio de piada de duplo sentido. Meu, no trailer desse segundo tem uma cena em que um porco tá passando tipo uma beiradinha que é um penhasco, e atrás dele um frasco que tá queimando. E aí quando ele tá passando, ele fala, putz, eu não vou conseguir, ele é gordo, ah, não vou conseguir e tal. Aí fala, encolhe a bunda. Meu, e ele realmente aparece, tipo, dando aquela espremida na bunda e a bunda ficando achatada pra ele poder passar.
Pois é. Pois é.
Bom, próximo filme.
Ótimo, vamos seguir.
Versão brasileira Herbert Richards.
As Loucuras de Rose. O Márcio vai gostar desse filme completamente inédito. A direção do... Esse filme completamente inédito. Ó, a direção do Tom Harper. É, no elenco nós temos a Jesse Buckley, Julie Waters, Sophie Oconedo, James Sives, Craig Parkinson. Esse filme aqui é um musical com um drama, um pouquinho de comédia, produção do Reino Unido de 2018. Veja bem a história inédita. Você tem a Rosalind Harlan, que é a Jesse Buckley, e a ela de Glasgow, na Escócia, evidentemente.
Ah, não, de novo? Não. De novo, então, gente.
E ela sonha em ser uma estrela da música country em Nashville.
Aí vem um cara que a descobre, começa a agenciar.
Não, é diferente, porque dessa vez tem uma mulher que vem.
A puta que pariu. É só pra ser o detalhe diferente, né? Pra não...
De resto é uma coisa. É, só tem um pouquinho de background diferente, que ela entrou em confusão, então ela ficou um ano presa. Fora isso, ela é mãe solteira, tem dois filhos, mas se ela for seguir a carreira...
Mas pra ser justo, assim, não é que seja uma grande ideia original, assim, mesmo o original de Nasce Uma Estrela também não, assim, a premissa é meio batida, já foi recontada várias vezes, fora os filmes que se chamam Nasce Uma Estrela, né? É tipo a história do personagem, que ele sofre uma injustiça, aí ele some, aí ele volta com uma nova identidade, ou se passando por uma nova pessoa, pra poder prover uma vingança. Só com os Montes Cristo.
Feira Ferida.
Teve, sim. 500, teve 500 novelas, inclusive recente, lá naquela. Não sei o que, do Paraíso lá, que tinha as Esmeraldas. E filmes e tudo. E aquela da Emily Van Camp, o nome da atriz?
É, Revenge.
Emily? Revenge? É o Conde Monte Cristo. Então, essas histórias, os motes se repetem, então não é nada grande novidade, não. Mas assim, é curioso ficar observando de qualquer jeito.
É que no caso aqui, Nasce Uma Estrela é uma história já, vamos dizer assim, consagrada, né? Praticamente uma fórmula de sucesso. Mas se a gente considerar a quantidade de filmes que teve logo que Moonlight ganhou o Oscar, a quantidade de filmes que saíram com plot hiper parecido... Né? Bem, vamos ao próximo?
Nem tem muito a dizer, nasce uma estrela copiado mesmo, né?
Nasce uma estrela versão Reino Unido.
Desculpa, Reino Unido cantando Country de Tennessee.
A parte, entre aspas, a parte ruim é essa, né? Porque no Nasce Uma Estrela também, eu não sei se a última versão era country também. Era country, né? A música em voga.
Folk, né? Não é algo nesse estilo. Eu não sei, não tenho como dizer.
Mas é a moda de viola americana, vamos dizer, né? Eu pegar a menina da Escócia e botar ela cantando é sacanagem.
digo que fez gente saudade.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Bom, vamos ao próximo filme, que é A Turma do Pererê.doc, direção de Ricardo Fávila. Esse filme é um documentário brasileiro de 2018. Basicamente é uma série de reportagens e também de entrevistas com várias personalidades, incluindo o próprio Ziraldo, Maurício de Souza, Laerte, entre outros. E contando, né, a história... Não só do Ziraldo, mas principalmente da Turma do Pererê, né, que é considerada a primeira HQ brasileira em cores, feita toda por um único autor. Basicamente é só isso. Tá? Agora, a parte interessante é que a distribuição desse documentário está sendo feita pela O2, e aí eles estão com um programa chamado O2 Play Docs, com a intenção de todos os meses levar pelo menos um filme brasileiro a 20 cinemas em 19 cidades brasileiras, com sessões em horário nobre.
A O2 não é uma produtora lá do Rio Grande do Sul, uma coisa assim?
É distribuidora. Eu não sei se ela faz produção. É que eu confundo,
acho que naquela época que teve aquela determinação de não sei quantas horas de produção nacional em horário nobre, nas TVs pagas e tudo mais, muitos dos seriados que eles estavam encomendando para poder passar e cumprir a cota era tinha esse logotipo da O2 nos créditos, aí eu achava que era produtora.
É, então, eu sei que é distribuidora, não sei se produz também.
Produz? Ela é do Fernando Meirelles. Faz comercial, faz série, faz um monte de coisa.
Quer aparecer, tá fazendo. Ah, bacana. Ela
produziu Cidade de Deus.
Que é do Meirelles.
Qual que foi a produtora que, fez parceria com o Stallone pra fazer o Mercenários no Brasil? Não foi a O2 também?
Acho que foi a O2 também.
Eu lembro que tinha um O no meio agora, não lembro direito o nome da empresa. Bom, de qualquer maneira, tá aí.
Não é o que eu tô pensando, não. Tem uma produtora do Sul, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, coisa assim, que fazia muita coisa lá pra esses canais, mas acho que não era o O2, não. Devo estar confundindo.
Você não tá pensando na Casa
do Cinema,
será?
Não sei, não vou lembrar agora. Só revendo uma ou outra produção dessas aí pra poder ver lá o crédito e saber. Não vou saber mais agora. Não interessa. Se for o caso, corta tudo que eu falei a respeito da O2.
Você dentro da sala do cinema, de repente passa um trailer e você... Essa! É essa! Aí sua mulher... Senta, Marcio.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Bom, vamos ao próximo filme, que é Coringa. O diretor é Todd Phillips. No elenco nós temos o Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Francis Conroy. Esse filme aqui é um drama. É uma coprodução Estados Unidos... Canadá, 2019, e ele é, Márcio?
É claro que é o filme do ano da semana!
Exatamente!
E, ó, eu tenho que dizer, esse só não é o filme abertura de cu, porque esse ano a gente já teve Bacurau e Midsommar, e tudo tem limite! Que são Olha filmes que as pessoas estão postando assim, fulano, vou dar meu cu pra você, vem cá e me come.
E não é zoeira. E, ó, eu convidei o pessoal do Necronome Conversa pra essa gravação, porque tem um filme de terror mais pra frente, mas ninguém se manifestou. Porque se tivesse aqui, o Euler ia estar lambendo os beijos do Coringa.
Bom, esse filme tá dando o que falar, não estreou ainda, mas já tem aqueles críticos que já viram, né? O Homem Left, por exemplo, né? Já tá falando lá do absurdo, da glamorização, da vilanização. Gente, Poderoso Chefão, um grande clássico aí. Você está falando do
Peraí, que, peraí, gente? Peraí. Você tá falando de Poderoso Chefão como se fosse um filme de ficção.
Não. A gente vai comentar.
Poderoso Chefão é um documentário, é diferente.
Não é documentário. É o Mário Puzo escrevendo sobre a vizinhança dele.
Não, como assim? Como assim escrevendo?
Escrevendo.
Gente, vou dar outros exemplos, então. Família Soprano, Breaking Bad, que mais que a gente pode elencar aqui? Tem várias produções aí que o vilão é o protagonista e ele tá fazendo vilanices, e nem por isso dá pra dizer que ele tá promovendo a vilania, o ódio ou qualquer coisa do tipo que o pessoal tá rasgando o cu aí pra poder reclamar do filme antes de ter estreado.
Olha, quer uma comparação mais direta que tem tudo a ver com esse filme? Taxi Driver.
Tem até o Robert De Niro.
Exato. Taxi Driver é isso. Sem zoeira. Bom, primeira coisa, vamos falar o seguinte. Esse filme aqui não é um filme de herói, evidentemente. Também não é exatamente filme...
Não. O pessoal tem que... Não, eu ia falar. Não, o pessoal tem que entender que o cara é o vilão, não é pra... Assim, pode até querer torcer pro vilão se dar bem, mas tem que entender que ele é o cara ruim da história.
E é o seguinte, então assim, ele não é filme de herói, a gente já falou. Ele não é um filme do Batman, tá? Não adianta ficar esperando o Batman, embora tenha, né, um garotinho lá como Bruce Wayne, e você tenha o Thomas Wayne até num papel até de destaque. E também esse aqui não é qualquer Coringa que tenha aparecido tanto nos filmes quanto nos quadrinhos. Levando-se em consideração o mote do filme, em questão de universos já criados, o mais próximo que tem é o da Terra 1, onde você tinha o Thomas Wayne concorrendo à prefeitura de Gotham. Não sei se chegaram a ler Terra 1, não?
Não, sim. Não tive chance.
Não. É ruim, eu vou dizer que é ruim. Não, é ruim sim, porque é tipo assim...
É ruim.
Sem zoeira, é o Batman fazendo muita merda. Ele faz merda, sabe? Do tipo assim, ele pula de um prédio e vai soltar o gancho. Aí o gancho enrosca. Aí ele capota feio no chão, sabe? É desse naipe. Isso é o Batman. Como pano de fundo, você tem que o pai dele estava concorrendo à prefeitura de Gotham quando ele foi assassinado, o que dá a entender, ele foi morto sob ordem do Coringa, entendeu? E o Coringa se torna o prefeito de Gotham, então é muito diferente. E nesse filme aqui, o Thomas Wayne começa, né, como... Começa não, ele vai aparecer como candidato à prefeitura e mais tarde como prefeito de Gotham. Tá? Então é completamente fora de qualquer outra coisa. É, onde que é... Onde não? Quando que a história se passa? A história se passa no começo dos anos 80. Tá? E isso é bem falado. Então, assim, a questão de comparação com o Taxi Driver é válida, porque ele faz, mais ou menos, ele segue a mesma linha do personagem do Robert De Niro em Taxi Driver. Até ao ponto de ficar na frente do espelho ensaiando as falas. Tem cenas muito parecidas. E não só isso, o cabelo que o Joaquim Fênix está usando é o cabelo que o Robert De Niro usou em Cabo do Medo. Então, nesse filme, ele está emulando vários personagens que já foram do Robert De Niro.
Com o Robert De Niro lá.
Exatamente.
Sim, é interessante, né? É, ele, o Joaquim Fênix, ele fica lá dizendo, né, que fez lá um laboratório, ele estudou, né? Tudo isso já tá mais que batido. Vários podcasts e vídeo e youtubers aí já destrincharam os trailers e tudo mais.
Eu gosto, né, dos memes. Vai,
gringos ou nacionais. Teve aquele lance, né, de que ele estudou e meio que implementou na sua interpretação do personagem. É um aqueles síndromes que, que afetam algumas pessoas, que elas começam a rir compulsoriamente sem motivo algum.
Sim, é.
Né? Então, o personagem que ele interpreta meio que talvez tivesse isso, e por isso que ele dá aquelas risadas loucas do nada, por motivo nenhum, coisa assim.
É, no caso no filme, é quando ele fica nervoso. Ele começa a ficar nervoso, ele começa a gargalhar.
Ah, então ele gargalha?
Mas assim...
Sim.
Aquela risada esganiçada.
Ele não tem uma tatuagem na mão de riso?
Não. Boa parte das críticas... Críticas assim, né? Do pessoal comentando sobre a interpretação dele. É, muita gente fez comparação com o César Romero, fez comparação com o Jack Nicholson, fez comparação com o Heath Ledger, mas ninguém citou o Jared Leto por algum motivo.
E pra manter a constante, nenhum Coringa é igual ao outro. Cada um é totalmente diferente do de todos os outros.
Essa parte eu acho válida principalmente pra esse filme.
É principalmente depois do
Jared Leto. Eu ia falar que...
Você queria ele fazendo o Coringa do Jared Leto?
Nem o Jared Leto aí. Eu tô com uma boa expectativa pra esse filme, né? Tanto que eu vou tentar ver no primeiro final de semana, né? Vou eu e minha mãe ver esse filme aí, a gente já combinou de ver. E eu não tinha, assim, quando eu vi anunciar, vou fazer um filme do Coringa. E o Joaquim Fênix, mas peraí, o Coringa não é o outro lá? E vai ser diferente, vai ser um outro Coringa. Como é que vai funcionar? Mas conforme vai saindo as imagens, começou a sair trailer, saiu um trailer, saiu o segundo, o último trailer que saiu. É um soco no estômago que você faz assim, uou, eu quero ver isso. E já tá todo mundo fazendo naquela campanha, Joaquim Fênix é Oscar de melhor ator, né? E o filme ainda ganhou o prêmio do Festival de Veneza, apesar de que pra Oscar isso não quer dizer muita coisa.
Sim.
Aparentemente. Mas, mesmo assim, o filme tá hypado. Eu espero não ter minha expectativa muito quebrada. No mínimo, eu espero ver um bom filme. Eu não espero ver o melhor filme do mundo, de universo de super-heróis de quadrinhos. Mas eu espero que seja pelo menos um filme bom. Um filme
que merda, entretenha. Né? Porra, que merda. Fã da DC sofre. Porque a única expectativa que você tem é que o filme seja bom. Porra!
Não, e pior, merda. Assim, um filme. Essa comparação é injusta por causa que eu esperava que o filme de Aquaman fosse bom e foi bom pra mim. Eu espero que o José fosse bom e foi bom pra mim. Eu espero que a Mulher Maravilha fosse bom e foi bom pra mim. Né? Eu gosto do Liga da Justiça, o pessoal mete o malho, mas eu gosto do BVS. Só o Esquadrão Suicida realmente é que é imperdoável aquilo dali. Se aproveita muito pouco pra poder. Os poucos positivos não compensam os muitos negativos daquele filme.
O BVS eu tenho problema com algumas decisões ali, mas eu compreendo por que estão ali.
E eu gosto, eu saí do cinema gostando e eu passei a gostar ainda mais do filme depois que eu vi a edição estendida, que é outro filme.
Eu só vi a versão estendida, então pra mim tá ok. E Liga do X eu gostei, sim. Apesar da reclamação do meio mundo, eu gostei.
É, o bigode, efeito. Zica, né, gente? Pelo amor de Deus.
Ok, né?
Ok.
Então tá bom. Agora,
Coringa, tô na expectativa, espero que seja bom e é isso aí.
Ah, eu tenho boas expectativas com esse Coringa, porque eu gosto do Joaquim Phoenix como ator.
Ah, aliás, uma coisa que eu tava comparando, tá falando da questão do cabelo dele tá igual ao Cabo do Medo. Deu uma procurar depois em imagens do Robert De Niro e imagens do Joaquin Phoenix sem a cara pintada. Vocês terem. Tá muito parecido. Ele só não tá com as tatuagens do Robert De Niro. Nem com o físico. Não,
ele é total Robert De Niro naquele filme. É muito parecido.
Uhum. Então, o Márcio, você tava falando da questão de quando anunciaram. Tem a coisa que tinham anunciado um filme com o Jared Leto também.
É, pois é. Assim, dois coringas.
Ainda bem que esqueceram.
Tem uma cena no trailer que o pessoal tá falando: ah, meu Deus, vão mostrar que o Coringa matou os pais do Batman. Eu tô achando que. Já tô meio que dando spoiler de trailer e dando meus dois centavos aqui. Spoiler de opinião. De trailer não é. Eu acho que ele. É, pois é, né? Então, eu acho que ele não vai ser o responsável pela morte dos pais. Não vai ser ele que vai lá no beco e dá dois balaços. Mas, pelo que eu entendi no trailer, eles estão saindo do cinema, que eles estão vendo Excalibur, que é o filme que eles estavam vendo lá que estão saindo do cinema lá no início do BVS, lá naquele flashback da morte dos pais do Bruce Wayne. Né? Não é filme do Zorro, é Excalibur. Né? E... nesse trailer mostra eles saindo e tá tendo um maior rebu ali na frente do cinema, dos palhaços correndo pra lá e pra cá, inclusive o próprio Coringa, né, do Joaquim. Eu acho que isso vai ser o gatilho pra poder fazer com que eles decidam sair pelos fundos e lá nos fundos acontecer a morte deles e no meio do filme, vamos dizer assim. É, mas indiretamente ele ainda seria o responsável pela morte dos pais, mas não foi ele que puxou o gatilho e nem contratou ninguém pra matar, nem nada do tipo.
Não, o que vai ter no... vai ter não, né? Vamos dizer assim, o que pode ter no filme é que vai acabar vendo uma espécie de levante popular, sabe? Nós contra eles, e no meio desse levante é que vai ter... Ele não vai ser culpado diretamente. Tem algumas relações indiretas, que é a mãe do Arthur, né? Arthur Fleck, que seria o nome do Coringa, que a mãe dele teria trabalhado durante um tempo pro Wayne. Né? E aí tem uma hora que ele encontra, o Arthur encontra uma carta que diz que ele é filho do Thomas Wayne. Isso estava no roteiro, uma versão do roteiro que foi vazada. Realmente estava. Só que é tipo um caô da mãe.
É um caô da mãe. Filho do Thomas Wayne não dá. Ah, não, por causa que o cara é velho, o ator é velho lá, não sei o que, Brett, o nome do ator, Brett Cullen. Ele é mais velho que o. Assim, aparentemente mais velho que o Joaquim Phoenix. Não é pra tanto também, não. Assim, meio forçado. O Joaquim com seus. Ele tá com quantos? 50? Ele tá com 50 já?
Sim.
Não tenho certeza da idade dele, não. Mas independente da idade que ele seja, ele ser irmão mais velho do Bruce Wayne, que é um garotinho de, sei lá, 12 anos ali no filme.
Não. E botar. Tudo bem, ela ter trabalhado pros Wayne, todo mundo em Gotham já trabalhou pros Wayne em algum momento.
Sim. Oh, só pra constar, o Joaquim Phoenix tem 44 anos. Cara, ele é mais novo que eu.
Nossa, é só 3 anos mais velho do que eu. Achava que era bem um pouquinho mais. Meio forçado pra ser esse caminho.
Sim, totalmente.
Enfim, especulações feitas. Vamos pro próximo?
Vamos pro próximo.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Próximo filme é Desafio de um Campeão. O diretor é o Leonardo D'Agostini. No elenco nós temos Stefano Accorsi, Andrea Carpezano, Massimo Popolizio, Anita Caprioli. Esse filme aqui é um drama, ele é italiano, ele é de 2019 e ele inaugura a categoria Bola na Trave. Não vai ser nem bola na área, bola na trave. Bom, é mais um filme falando sobre futebol. Mas sabe o que fizeram dessa vez? Sem zoeira, pegaram o roteiro de Gênio Indomável e passaram para um jogador de futebol. Ó, a história é assim, você tem o Christian, que é um jogador de futebol. Ele é tipo um Neymar, sabe? Molecão ainda de tudo, magrelo. E aí ele é um jogador de futebol talentoso pra caramba, por conta disso bem sucedido, rico. Só que ele vive se metendo em confusão, tanto no campo quanto fora, né? E aí tem algumas coisas que, entre outros problemas, ele nunca concluiu o ensino médio. Então, tipo, isso também vira meio que um mau exemplo, sabe? É tipo, as crianças vão se inspirar num cara que não estuda? Não pode. E aí o que eles fazem? Eles contratam um professor particular pra ajudar o Christian. Aí começa com aquela coisa, né, de um contra, meio que, né, um contra o outro, até o momento em que o professor, que ele é tipo assim, ele é um professor atualmente particular, meio que aposentado, e ele tinha perdido o gosto pelo ensino. E aí, por conta do, né, do desenvolvimento que o Christian tá mostrando, ele volta a gostar de dar aula. Ao mesmo tempo que o Christian percebe que ser mais instruído vai tornar ele uma pessoa melhor, não só fora do campo, como dentro do campo também. E o filme é basicamente isso.
Caraca.
Achei legal um crítico falou assim, ó, pra fugir da temática de Gênio Indomável, né, onde o... Caramba, esqueci o nome dele. Matt Damon, onde o Matt Damon fazia alguém muito inteligente, o Christian desse filme é muito burro. Né? Mas fora isso, o filme é basicamente a mesma coisa, só que italiano.
Italiano e tem um popozinho.
Tem um popozinho.
Não é um bundão, é um popozinho.
E liso ainda. Próximo filme?
Bora!
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Domingo, direção de Felipe Barbosa e Clara Linhart. No elenco nós temos Itala Nandi, Camila Morgado, Augusto Madeira, Martha Nowill, Chay Suede. Esse filme aqui, ele é um misto de drama e comédia, é uma coprodução Brasil e França. Ele é de 2018 e ele é o filme Palanque da semana. Eita. Ah. Mas antes...
Toca. Mas antes?
Antes, o... Vinícius, cadê o fato aleatório sobre o Chay Suede?
Pera aí que eu tô procurando, vai falar sobre o filme. Que eu tô procurando.
Olha...
saber que ele tava nesse filme.
Não se antecipou, não se Cara, antecipou.
Era o último nome do elenco.
Pera aí!
Não, legal que esse filme deve ser... O nome dele deve ser dito pelo Cid Moreira, né? Domingo, dia... Começando mais um fantástico.
Foi mais ou menos assim mesmo.
Achei o fato, peraí. E como tradição, né, que sempre que tem um filme com Robert Chay Suede, nós temos alguma notícia aleatória sobre ele, saibam que Chay Suede tem uma irmã, Annelise, e eles têm uma tradição de tirar fotos se beijando. E foi publicada a foto foi tirada pela mãe dos dois, a Erika, com o detalhe que Annelise tem 13 anos. Se você está procurando onde isso é errado e está confuso porque existem múltiplas opções, relaxa, existe. Isso é errado. Sim, ele dando. E assim, é dando um selinho, mas com a mão nas costas para puxar mais para perto.
É isso é errado de tantas maneiras diferentes.
Veja, que não sei. Eu sou muito próximo das minhas irmãs, mas não tão próximo assim das minhas irmãs.
É, relaxa. Teve youtuber aí, gringo, que pegou em live, beijou a irmã de língua pra poder ganhar views lá e pagar a aposta. Dá nada.
Continua sendo errado.
O cara tá ticando um incesto básico, ela tá, né, tipo, cara?
Criança. Ela claramente criança. E ele tá segurando ela pra dar... Caralho, isso é muito errado, velho. Isso é muito errado. Eu tinha achado a foto assim. Laura Neiva posa em beijão com Chay Suede e exibe barrigão de grávida. Aí apareceu essa, tipo, Chay Suede dá selinho do ano na irmã Annelise. Que velho. Como assim, cara? Isso é muito errado, velho. Caralho. Enfim, eu tenho uma dúvida.
Sim.
Titãs Sim. ou só pra contrariar?
Bom, você fala o Titãs da DC ou a banda?
A banda.
Acho que esse domingo tem mais a ver com Titãs.
Então, vamos tocar aí um pouquinho de Titãs.
Beleza.
Não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Eu saio por aí sem ter aonde ir. Não é 7 de setembro.
A história desse filme, Domingo.
Esse é pra quebrar um pouco o Guarani. Será que o Guarani ficou tocando esse tempo todo que eu esqueci que ficou pesquisando ali?
Eu acho que já passou o Guarani, Guarani foi pro Guaraná, né?
O dragão terminou a instalação do seu livro. Meu, vou te falar o seguinte. Esse filme aqui, é o seguinte. A história se passa num domingo em que, vamos dizer assim, uma família dita classe média, aquele pessoal que tá com medo dos socialistas roubarem sua riqueza, sabe? Então é a família, pai, mãe, filho, sobrinho, prima, vó, se reúnem numa casa de campo, que na verdade é um casarão decadente, sabe? Mas assim, aquele pessoal classe média chato. E eles se reúnem nessa casa, né, pra uma festa, não é bem a festa, pra um almoço de domingo, sendo que esse domingo é 1º de janeiro de 2003, no dia em que o Lula assumiu a presidência. Sabe, tipo assim, porque esse filme poderia ser qualquer coisa. Não, mas é reunião de família no dia em que o Lula tomou posse. Inclusive tem um trailer que tem uma cena que o patrão vira pra empregada e fala assim: escuta, Neide, você votou nesse tal de Lula? E ela só vira e fala: voto secreto, patrão. E assim, bom, você tem a reunião de família, mas veja bem como são as personagens. A personagem da Camila Morgado, ela chega bêbada e fica cheirando cocaína durante o almoço de família. A personagem da Martha Noel tá grávida, assim, de 9 para 10 meses, sabe? Que tá horrível. O personagem do Ismael Canapelli, ele é um artista que reclama da vida burguesa dos pais, mas ele vive do dinheiro burguês dos pais. Aí você tem a Silvana Silvia, que é a Inês, né, que é a empregada padrão, e você tem o Eduardo, que é o Michael Warman, que ele é um cara, né, o pai machista, que tá preocupado porque o filho pequeno dele, de uns 10 anos de idade, tava passando batom. O pior de tudo é que, assim, a primeira parte, vamos dizer que esse filme é dividido em três partes. A primeira parte é a apresentação dos personagens e você tem tudo isso que eu te falei agora. A segunda parte, acredite ou não, é a posse do Lula e eles fazendo comentário em cima da posse. A terceira parte é todo mundo transando com todo mundo. E eu não tô zoando, só tira as crianças.
Então, né? O Isque é reclamando de um selinho, né?
Mas a irmã do Chai Suede tá nisso?
Não se preocupa não, porque o Chai Suede, ele sai de cena, inclusive ele que leva as crianças pra longe na hora do sexo. Eu não sei o que acontece, mas ele não tá em cena, não se preocupe. Não, é brincadeira.
Ele tá na cena.
Não, brincadeira. Eu tô dizendo que é... Não, o papel do Chai Suede realmente é um papel pequeno. Ele não fica o tempo todo em cena.
É, se ele tem um papel pequeno...
Não pode participar em cena de sexo quando tem um papel pequeno.
Ué, não falaram
isso. Próximo filme.
Próximo filme.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Próximo filme é Ela Disse, Ele Disse. A diretora é a Cláudia Castro. No elenco nós temos Duda Mate, Marcos Bessa, Maísa Silva, Bianca Andrade, Maria Clara Gueiros, Fernando Gentil, veja bem. Esse filme aqui é uma comédia, comédia com traço de romance, mas tudo, vamos dizer, tudo adolescente, tá? Produção brasileira de 2018. Nesse aqui a irmã do Chai Suede pode estar. E basicamente é a história da Duda Mate, que faz a Rosa, o Marcos Bessa faz assim, o Léo. Eles são adolescentes de 14 anos que acabaram de entrar numa escola nova e aí eles têm que fazer novos amigos. E aí vão entrar meio que em choque com a Júlia, né, que é o papel da Baísa, que é a menina mais popular do colégio que fala tudo errado, que vive a língua portuguesa corrigida. Bom, esse filme aqui, ele é baseado num livro da Thalita Rebouças. Outro livro da Thalita Rebouças.
Ah, meu, entendeu? Deus. Quantos livros ela tem? Todos vão virar filme? É isso? Ela é o Stephen King do adolescente brasileiro?
Não só do adolescente brasileiro, como do adolescente brasileiro que assiste SBT, né? Que tirando a Maria Clara Gueiros e a Fernanda Gentil, o resto é tudo do SBT.
Porque a Globo não tem público, não tem ator jovem.
Tá tudo na Malhação.
É, incluindo a Alanis Gillen, um beijo pra ela.
Ah, sim, participação da Ana Maria Braga, tá? Por quê? Ou seja, o elenco adulto é da Globo, o elenco juvenil é do SBT.
É, esse popurri do inferno, né?
Então, é o tipo de comédia, né, comédia romântica que os adolescentes andam assistindo por aí. Minhas filhas fossem um pouco mais novas, eu iam estar assistindo isso. É triste constatar, mas é verdade. Vamos pro próximo?
Vamos.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
O próximo filme é Encontros. Esse aqui o Márcio também vai gostar, mas ele vai gostar mesmo, pelo menos da trama. A direção é de Cédric Caplish. No elenco nós temos François Civil, Anna Girardot, A. Haidara, Paul Rami, François Borleans. Esse filme aqui é um drama, ele é com um toque de comédia. Ele é de 2018 e ele é, Dragão?
O filme francês obrigatório da semana.
Exatamente. Agora, Márcio, veja bem qual que é a trama do filme. A trama do filme é, você tem a Melanie e o Remy. Os dois são vizinhos, mas eles não se conhecem.
Já vi esse filme, já falei desse filme.
Mano. Já falou desse filme no Assista Sem Medo.
Assista Sem Medo.
E aí, assim, ela, né, ambos estão na casa dos 30 anos. Ela usa aplicativos, né, em busca, vamos dizer assim, do par perfeito. Enquanto que ele é um cara muito tímido demais para isso, né? Então ele nem tenta. Mas apesar dos dois serem vizinhos de porta, tudo faz com que eles sigam caminhos diferentes. Todas as manhãs eles saem e eles vão por caminhos diferentes. E o legal, se você for ver um dos trailers do filme, é que mostra os dois, vamos dizer assim, a tela dividida, e os dois fazendo coisas, e as pessoas perguntando para cada um deles, e eles respondendo as mesmas coisas. Tipo, os dois são hiper parecidos. E a última cena do trailer é os dois, cada um na sua própria janela, sabe? Só que é uma situação assim, ele fica numa janela X, um prédio quadrado, e ela no prédio do lado, só que o dela tem tipo um toldo, e fica um pouco mais pra frente. Então ela não enxerga ele e ele não enxerga ela. Então, o filme tem uns toques de comédia, né, apesar de ser francês, mas a parte dramática é justamente isso, porque os dois, eles procuram, eles não querem estar sozinhos, mas eles também não conseguem encontrar a companhia perfeita, né? E o filme vai trabalhar isso até que em algum momento os dois vão se cruzar.
E vão cruzar.
É. Não estraga o romance, traga.
Romance, não tem como estragar
mais. Filme francês não tem romance não, rapaz. Filme francês tem vagina.
Ai, ai, vai. Não dá pra estragar mais o romance que ser um filme francês, né?
Vamos pro próximo filme.
Vamos.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Jessica Forever, direção de Caroline Poggi e Jonathan Vinel. No elenco nós temos Almi Muyok, Sebastian Urzendowski, Agustin Hagenet, Paul Rami, olha ele de novo, ele estava no filme anterior. Esse filme aqui é um misto de drama e fantasia, ele é de 2018 e ele é Skis.
O filme francês bônus da semana?
Sim, é o filme francês bônus, um seguido do outro. Mas esse filme aqui, meu, é uma droga de filme que não dá nem pra colocar ele na categoria de filme marofa, de filme maresia. Que é o seguinte, primeiro, os dois diretores, a Caroline e o Jonathan, eles fizeram vários curtas. Aí sabe aquela coisa de, eu vi fazendo um curta, um abraço, Ari Aster. Eu vi fazendo um curta, vamos dar um longa-metragem pra eles fazerem? E sabe aquele pessoal acostumado a fazer curta, tipo curta de terror ou curta de ficção científica? Uhum. Que é tipo, você só coloca um trechinho de uma história ali, só um, né, uma fuga, um tiroteio, algo parecido?
Um aperitivo, praticamente.
Isso. Bom, esses dois fizeram isso com um filme de longa-metragem.
Eu tô lendo a sinopse aqui, não adoro cinema, mas é aquele... What the fuck?
É. Meu, a história é o seguinte, é um futuro estranho, distópico. Aí você tem vários jovens adolescentes que são órfãos. E eles são caçados pelo governo. É uma coisa meio Maze Runner, só que eles, né, não estão presos num labirinto. Aí tem uma mulher, que é justamente a Jéssica, e que é a única mulher do elenco, e que ela ajuda esses órfãos. Então ela dá armas para eles, dá treinamento para eles enfrentarem o governo. O governo aqui, entre aspas, porque esse governo que aparece, ele aparece na forma de drones. Então, o filme inteiro, praticamente, tirando algumas cenas assim de conversas que não tem nada a ver com nada, são a molecada atirando em drones.
Puta, porque não tinha dinheiro pra pagar ator.
Por aí.
Ou seja, eles estão lutando contra o sistema de entregas da Amazon, né?
Que governo. Então, assim, a questão dos adolescentes. Tirando, tem aquela coisa. Primeiro que o filme começa com um acordando, né? E esse um que acorda, que mais seria, né, o olhar do público. Só que nem ele entende, nem o público entende o que está acontecendo. Tá? É, a questão dos adolescentes em si, todos eles é aquela coisa de estereótipo, sabe? Então não tem um destaque entre um e outro, simplesmente estão lá. Não é explicado quem é essa Jéssica, não é explicado por que ela faz isso. Teve gente que falou assim, sabe Divergente? Uhum. Então, imagina se tivesse um orçamento baixo.
No, porra!
Para os ouvintes que estiverem ouvindo, Divergente teve um pequeno problema que, enquanto estava sendo escrito, os direitos para filmagem foram comprados. Então o roteiro do filme foi escrito em paralelo ao livro, sendo que o roteirista do filme colocou ideias no livro porque a menina que estava escrevendo simplesmente travou. Não, e não é zoeira.
Não, eu entendo, eu adoro esses casos assim que às vezes a pessoa não publicou nem o primeiro livro ainda, os direitos para fazer a adaptação do filme já, opa, isso aqui tem potencial, vamos vender logo antes que já publica junto com o filme.
Cara, foi os 5 milhões mais bem ganhos, não é bem gastos, é mais bem ganhos que eu já vi. Eu lembro quando estavam falando da produção do filme, que teve uma hora que falaram que aconteceu o seguinte, do roteirista entrar em contato com a escritora e perguntar, você fala que são cinco comunidades, né, cada uma diferente da outra. É, essas comunidades se conversam? Tipo, existe uma negociação entre eles, eles se falam e tal, ou são isolados uma da outra? E a menina respondeu, eu nem pensei nisso. Você está estabelecendo o universo onde sua história vai se passar. E você não pensou no básico, sabe? É, as pessoas se falam.
É, eu não vou criticar ela nesse ponto, não, que pode ser que.
Ah, eu vou sim.
Porque ela estava querendo escrever não fosse relevante, então ela realmente não considerou todas as ramificações que fandom faria, né, para poder saber o background tipo de Harry Potter, o que aconteceu no mundo bruxo 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás, quem fez o quê, quem foi o quê. Esse é o tipo de coisa que se desenvolve com o tempo, não quando a pessoa está começando a criar. Às vezes ela pensa lá, eu quero que vá por esse caminho, agora o entorno, a gente vai vendo como é que vai fazendo.
Não, mas, ô Márcio, mas é que o básico, chegou a assistir Divergente, pelo menos o primeiro?
Não vi esses filmes, não.
Ah, sorte sua. É, então, eu vi o primeiro só pra ver qual que era. E o básico é que quando eles completam 18 anos, a exemplo de jogos lá, o Hunger Games,
Vorazes.
Jogos Vorazes. Eu ia falar Jogos da Fome, mas não, a palavra não é essa. Eu já vi gente falando Jogos Mortais.
É outra franquia.
Eu sei. Então, mas a exemplo dos Jogos Vorazes, quando completam 18 anos, todo mundo das cinco tribos, né, ou cinco comunidades, que completam 18 anos, eles são levados a um lugar para definir para qual comunidade que eles vão. Cada comunidade é de acordo com uma inclinação psicológica deles, justamente para que não haja conflitos. Então todo mundo de cada comunidade mais ou menos pensa igual. E aí a menina, ela é uma divergente justamente porque ela não se encaixa em nenhum. E depois ela descobre que tem outras pessoas assim. É, só que a grande virada é que o grupo lá, que é o mandante de tudo, né, que manda em todo mundo, que são, não lembro agora qual nome que eles dão, mas é como se fossem juízes, os legisladores.
Os Zuckerbergs.
É, eles criam uma droga de controle mental, e essa droga não funciona em divergentes, entendeu? Ela funciona, as pessoas têm inclinações psicológicas básicas. Então, fala assim, quando alguém é descoberto que é um divergente, a pessoa é eliminada. Né? E depois você descobre, por causa disso, porque se for tentar aplicar a droga, não vai funcionar. Então, essas pessoas têm que deixar de existir.
Você tá me dizendo, então, que pessoas que são classificadas como divergente são as pessoas que não entraram no hype de Bacurau?
Por aí.
Ai, 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 ai.
Bom, agora ficou claro, agora faz sentido.
Então basicamente, Jéssica Forever é um jogo de videogame, é um Counter-Strike de uma hora e meia, tá?
Não, eu acho que não. Counter-Strike tem mais gente no server.
Não, mas vai morrendo uns e aparecendo outros. Não, porque tem os moleques, ela não tá sozinha, tem os moleques junto. Ela é a única, o único detalhe é que ela é a única mulher.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
O Clube dos Canibais. Direção de Guto Parente. No elenco nós temos Ana Luísa Rios, Tavinho Teixeira, Pedro Domingues, José Maria Alves, Rodrigo Capistrano, Juliana Carvalho. Esse filme aqui é um misto de terror com comédia, produção brasileira de 2018. E o covarde do Euler não quis vir aqui para comentar sobre esse filme, embora vamos, o pessoal tá tudo... Ah, meu Deus, filme brasileiro de terror.
O Iluminado, melhor adaptação do Stephen King.
Sem dúvida. Vamos lá, roteiro do filme, roteiro. A sinopse do filme é: você tem um casal, que são o Otávio e a Gilda. E, assim, o Otávio, ele é dono de uma empresa de segurança privada, né? Então os dois são um casal bem-sucedido, tá? Eles vivem, né? A história se passa, inclusive, em Fortaleza, tá? Então são ricaços pra caramba, tal, e fazem parte de um clube exclusivo. Justamente o Clube dos Canibais. E aí, o que, que eles têm o costume de fazer?
Comer matar pessoas.
Não matar...
Fazer sushi, né?
É, mas não é só isso, não. Eles matam especificamente os empregados deles.
Puta merda.
Só que aí tem um outro detalhe. Porque esse filme aqui, ele não é só um filme de terror. Ele é um filme brasileiro de raiz. Então, o que ele
som
mais...
é ruim, fotografia é boa.
Não, isso não é raiz. Isso aí é o Brasil do novo, é o novo cinema brasileiro.
Tem peitinhos.
Pra caramba. Tem pastel de pelo pra caramba. Tem putaria pra caramba. Por quê? Porque antes deles matarem seja lá quem for, eles vão fazer sexo com a pessoa.
Mas é pornô clássico ou barroco?
É clássico.
É porque é na frente, né? Se barroco, se for por trás, né?
Não, exatamente.
É porque existe o pornô barroco, que é quando fica tocando música clássica enquanto o cara come o cu da mina.
Meu, tem umas músicas clássicas que eu nunca mais ouvi da mesma maneira.
Eu não vou nem falar em que ocasião eu acabei descobrindo que existe pornô barroco.
É, isso eu descobri indo no cinema há muito tempo.
Isso eu descobri num apartamento no Guarujá.
É complicado. Qual que é? Tem uma música do Villa-Lobos que é Maria Fumaça? É Maria Fumaça o nome da música?
O trem. Trem? Trenzinho? Não. Eu não lembro agora o nome da música. Sim. Eu sei que música você tá se referindo, mas eu não lembro o nome exato dela, não. Mas o pessoal chama de o trem, alguma coisa assim. Por causa que ela tem assim, dependendo do arranjo, eles usam uma gravação de um trem, mas normalmente são os instrumentos lá clássicos imitando a locomotiva, né? Fazendo o pique dela e o apito e tudo mais.
Ó, procurei aqui, Trenzinho Caipira.
É, isso aí.
Ou Trenzinho mesmo. Caipira. Então, eu já vi um filme pornô brasileiro que tem umas cenas com essa música.
Que bom.
É, pornô barroco. Bom, então, tem umas tranqueiras. Meu, o trailer desse filme, sem zoeira, já é, vamos dizer assim, agressivo pra caramba. Então, mas, né, não são só eles, tem todo um grupo que tem essa tara, vamos dizer assim, transe, depois mata e come. Come, depois mata e depois come. E aí o que acontece é que em algum momento esse casal, justamente, a Gilda e o Otávio, eles vão, vamos dizer assim, o resto dos outros membros do clube vão desconfiar que esses dois estão passando segredos pra fora, entendeu? Então eles se tornam alvos dos outros canibais. Basicamente o filme é esse, sabe? Começa com putaria e termina com perseguição.
Que é um outro tipo de putaria.
Sim. Mas, cara, antes de começar a perseguição, tem putaria pra caramba. Meu, tem uma cena no trailer em que a mulher vem nua, completamente nua, suja de sangue. Ela tá descendo uma escada, né? Então é no frontal. E aí o marido tá tipo... como se fosse destrinchando, né, a carne, né, com cutelo. E aí ela chega no marido e pergunta: e aí, foi bom pra você? Aí o cara pergunta: você está falando comigo ou com ele? E aponta pra tábua de carne.
Caralho?
Sim.
Quer dizer, eu disse caralho, mas eu não sei se é exatamente caralho, podia ser outra parte.
Essa altura já tinham cortado, eu acho.
É, então, é mesmo assim, caramba.
Então, meu, ele é muito, muito explícito, ele é explícito, assim, o sexo em si não é explícito. Tem nudez pra caramba, mas o sexo não é explícito. Mas o sexo é agressivo. A parte do sexo é agressiva. A parte das mortes também é agressiva. E eles fazem questão de... Lógico, você olha a carne e você olhando assim, meu, isso aí é um corte de picanha, isso aí não é uma pessoa. sabe? Mas no filme é muito bem passada essa ideia de, sim, eles estão comendo pessoas.
Você não fez isso. Você não fez isso. Você acabou de falar, ah, não, eles enganam, mas aquilo, na verdade, é um pedaço de picanha, não é uma pessoa. Mas tá muito bem passado o clima. Você não fez isso.
Foi sem querer.
É, porque uma carne mal, bem passada, você não sabe que é melhor não servir, né? Melhor ela mais ao ponto.
Não, os cortes de picanha que aparecem estão ao ponto. Isso é verdade. Bom, de qualquer maneira, tá aí. Tem muita gente que tá... Meu, Clube dos Canibais é o próximo Bacurau.
Não, pelo amor do... Não aguento mais que falem de Bacurau. As pessoas estão me perseguindo já, brigando comigo, mandando mensagem. Como assim você ainda não assistiu Bacurau?
Meu, eu tive dó do pessoal do República do Medo, que eles fizeram o programa sobre Bacurau. E eles falaram assim, nós só estamos fazendo porque o pessoal do Apoia-se pediu.
Ah, não, mas aí tudo bem. Aí tudo bem, porque é o pessoal que tá dando dinheiro.
Sim.
Então, há uma... questão contratual. Se no Apoia-se dos caras tá lá dito que poderia se escolher um tema, por exemplo, Crazy Metal Mind, tem lá o Patreon deles, tinha que poder escolher tema, o mesmo cara ganhou duas vezes e o cara escolheu um programa sobre Barão Vermelho e um sobre Cazuza.
Caraca.
Aí foram feitos dois programas em seguida, um sobre Barão Vermelho e um sobre o Cazuza assim que ele sai do Barão.
É, bacana.
Sim, e lembrando que você pode nos ajudar no apoia.se/combo, né? Ajude a gente a construir o amanhã. Nossos planos estão muito além de ficar escolhendo teminha aí. Muito além. Incluindo, sabe, os estúdios que a Globo construiu recentemente? Então,
aliás, a gente vai invadir eles. É, a gente vai invadir e pichar e colocar o símbolo da Combo nas paredes.
Aliás, eu fiz até um pedido pra Globo depois das Olimpíadas. Falei assim, ó, já que vocês não vão mais usar esses estúdios aí da Cidade Olímpica, pô, dá aí pra gente, né? Eu também não teria onde colocar esses estúdios. Teria que arrumar um terreno baldio.
Baldio e humanoide. Vamos ao próximo filme?
Vamos.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
O Homem Ideal. Direção de Carles Alberola. Roteiro de Carles Alberola. No elenco nós temos Carles Alberola, Alfred Picot, Cristina Garcia, Rebeca Valls. Esse filme aqui é uma comédia espanhola, é de 2017 e baseada numa peça de vinha de quem?
De Carles Alberola aí.
Carles Alberola.
Por que eu não me surpreendi?
Meu, e justamente por ser baseado, não é à toa que esse filme foi adiado, tá? E justamente por ser baseado numa peça, uma peça de teatro, 80% do filme se passa na sala de estar desse cara.
É, não seria o primeiro, não vai ser o último.
E assim, esse Carles, ele resolveu que queria ser o Woody Allen. E aí ele faz um filme a lá Woody Allen, sabe? Que faz o... ninguém me quer.
E o cara tá na casa piada também?
Não, pior. Não, chega. Mas o cara tá assim: o cara tá na casa dos 50, não pega ninguém. É. Pra ele sair, né? Pra fazer qualquer coisa à noite, os amigos têm que praticamente empurrar ele. É. Só que aí vai precisar aqueles encontros escuras. Aí quando vai pro encontros escuras, ele fica fazendo lista de o que, que a mulher tem que ter. E quando a mulher não tem, ele reclama que a mulher é ruim. Que não é ele que tem problema, quem tem problema é a mulher. E aí tem o amigo dele, né, que é interpretado pelo Alfred Picot, né, que aí ele faz o marido da Cristina Garcia. E aí o, né, esse casal que é amigo dele, que fica tentando ajudar ele, né, acaba trazendo para casa deles, né, para uma visita, a irmã da Cristina Garcia, né, que é justamente a Rebeca Valls, e que é um pouco mais nova. Um pouquinho mais nova. E aí, só, mesmo ela sendo, sei lá, uns 10 anos mais nova, ela é o símbolo da juventude. E aí o cara fica, vamos dizer assim, ciscando em volta dessa mulher com várias piadas de cunho machista. O filme é basicamente isso.
E deram dinheiro, né? Eu sempre volto naquela frase. Deram dinheiro pra isso ser feito.
Sim, deram dinheiro pra isso ser feito.
Que absurdo. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
A seguir nós temos O Homem que Cuida. A direção é de Alejandro Andújar. No elenco nós temos Julieta Rodrigues, Héctor Aníbal, Yasser Mikkelen, Héctor Medina, Paula Ferri, Fiora Cruz, Eira Agüero. Esse filme aqui é um drama ele é uma coprodução República Dominicana, Porto Rico e Brasil. É um filme de 2017. Rasgo de história, você tem o Juan, que é o Hector Aníbal. Meu, é um cara de 25 anos que ele trabalha cuidando de uma... Vamos dizer assim, uma casa na praia. Uma casa de veraneio.
O cara é um caseiro.
É, ele é um caseiro. Só que ele cuida daquilo com... Ele é bem zeloso com o bagulho. Então, às vezes, né, tipo assim, não é sempre que os patrões estão lá. Aí os amigos dele querem ir lá. Ele fala, não, é meu trabalho, não sei o quê, não pode ir, tá, não sei o quê. Aí a trama do filme começa a se desenrolar quando o filho do patrão chega lá pra fazer uso da casa por alguns dias. Só que ele vem com um amigo e vem com uma menina. Ele já chega falando que essa menina, entre aspas, ele pegou pelo caminho. E não é zoeira. Tá no meio da estrada, ei, tô indo numa casa de praia com piscina, tá afim? Ah, tô. E aí leva. Então, a primeira coisa que tem é aquela questão de... Primeiro tem a questão de classes, né, diferença de classes. E segundo, a diferença de cor. O caseiro é negro, a menina pega na estrada também é negra, os outros dois são brancos, né? É, sem contar que a menina, quando bate o olho no cara, já reconhece ele, já chega falando, ah, você não é fulano? Aham. Você não é irmão do ciclano? Sim, sou eu. É, sua mulher não estava grávida de um outro cara? Ele, é. Então, tipo assim, ele é o eterno loser, né? Ela poderia ser uma loser também, só que ela está em situação de vantagem em relação a ele. O filme, durante o filme inteiro, você tem a impressão de que o cara vai ficar louco e sentar o cacete em todo mundo. Mas ele vai fazer isso. Mas até ele fazer isso, você vai ficar mais de 1 hora e 15 minutos percebendo o quanto esses quatro são maus atores, entendeu? E na última parte do filme, você não tá se interessando se o caseiro vai matar os outros, porque você quer matar todo mundo. Não, porque, infelizmente, é o pessoal bem... Pegaram um pessoal, assim, amador, realmente amador. Falaram, aí, o que a gente vai fazer? Não, só ficar aí na piscina e eu vou filmando. E meio que deram, né, umas deixas pra eles irem conversando, mas, sabe, não conseguiram evoluir muito. De qualquer maneira, tá aí. Aliás, o pessoal fala que esse filme tava rodando festival, né? E esse filme aqui só deram uma chance pra ele por ser da República Dominicana, né? Porque praticamente, tirando Velozes e Furiosos 5, né? Que foi filmado na República Dominicana, mas se passa no Brasil, não existem muitos filmes de lá, né? Então,
dá uma chancezinha pros pobres coitados.
Vamos ao próximo filme, que é outro filme de festival.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Onde quer que você esteja. A direção é do Bel Bechara e Sandro Serpa. No elenco nós temos Débora Duboc, Dagoberto Feliz, Gilda Nomassi, Sabrina Greve, Rita Batata, gostei do nome, e Samia Pascotto.
Ah, Rita Batata!
Ela faz o quê? Sua amiga?
Minha amiga, Rita Batata.
Ela tá frita.
Ela tava num filme que a gente anunciou e eu não sabia que ela tava no elenco. Aí ela me mandou mensagem, no Premiere vocês já falaram do filme tal? Falei assim, nem sei. Aí eu perguntei pra você. Aí você falou, já, faz umas 2 semanas. Daí ela, é que eu tô nesse filme.
Então, agora ela tá nesse Onde Quer Que Você Esteja.
Aí, Rita Batata. Um beijo pra Rita Batata. Essa linda que teve aí uma temporada filmando em Portugal.
Bacana.
Ela é muito bacana.
Cara, eu não consigo ver batatas que não sejam bacanas, entendeu?
Tem isso também. Mas ela é bacana e bem bonita. Ela é formosa.
Uma mulher formosa. Eu não conheço batatas que não sejam formosas e sejam todas uma delícia.
Eu vou parar de falar por aqui, senão ainda vou falar alguma coisa que eu vou tomar uma bronca de Rita Batata.
Aí irrita a batata.
Mas ela é uma delícia.
Esse filme aqui é um drama, tem uns toquezinhos de comédia, eu diria até romance. É uma produção brasileira de 2018. Falar o seguinte, a história se passa em São Paulo e a trama gira em torno de uma rádio, que é a Rádio Cidade Aberta. E ela transmite um programa chamado Onde Quer Que Você Esteja. Que basicamente, sabe aqueles programas de saudade? Fala, fulano, lembra de ciclano que não sei o quê. Só que isso aqui é o seguinte, ele vai falar com pessoas que têm parentes ou conhecidos que desapareceram. Então essas pessoas vão pro estúdio da rádio, o programa entra no ar, e aí eles falam, estamos aqui com fulano, que é pai do sei lá, o pai do Samuel, desapareceu faz 2 semanas e não sei o quê. Aí o cara vai no microfone e fala do filho e tal, bababá. Então assim, a base do filme é essa, só que ele acaba girando também em torno da questão das pessoas que somem, mas não são encontradas, então esses ouvintes continuam indo ali no estúdio da rádio, Por outro lado, eles acabam tendo, criando, né, entre eles, amizades e até romances, entendeu? Então, é assim, são histórias comuns, né? São crônicas do dia a dia, envolvendo pessoas que têm parentes e amigos desaparecidos e que se reúnem numa rádio. Basicamente é isso. E dessa vez eu vou dizer que a parte boa não é a fotografia, que a fotografia dá umas falhadas.
Não dá pra defender tanto.
Não, não dá pra defender. Aliás, é duas coisas. É fotografia, tipo, tem umas partes que, vamos dar um exemplo. São luz vindo de fundo e as pessoas, elas estão com roupas claras, entendeu? Aí meio assim, as pessoas desaparecem no, na cena, porque a luz, em vez de dar um contraste bacana, a luz fica estourada. E tem uma cena específica em que a câmera tá meio torta e dão aquela corrigida na câmera. Então, assim, tem uns trabalhinhos mambembes na parte de montagem e fotografia. É. Mas fora isso, as histórias em si são até que bacaninhas. Vamos defender Rita Batata e seu trabalho.
Rita Batata.
Vamos ao próximo filme?
Vamos falar de Paulo de Tarso.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Paulo de Tarso e a história do cristianismo primitivo. O diretor é o André Marouço. No elenco nós temos Alexandre Galvez, Caio Blatt, numa participação especial, tá? Apesar de estar no pôster, estar dando destaque e tudo mais. Isso aqui é um drama biográfico, como se fosse, brasileiro de 2019, mas tem um detalhe.
O detalhe.
O detalhe é que o título original desse filme seria Paulo de Tarso e a História do Cristianismo Primitivo Segundo o Espiritismo.
Tiraram a parte polêmica. Atrair público ou rejeitar menos.
Meu, aqui tem algumas questões. Esse filme, ele estava num financiamento coletivo, tá? Isso 2017. Ele não chegou a alcançar o objetivo, não. Acho que era 200 mil que ele estava querendo. Acho que não chegou nem na metade. Só que acontece o seguinte. Primeiro que o Caio Blatt, né, estão dando todo um destaque para ele, mas ele faz o Estevão. Na história do Paulo, né, de São Paulo, o Estevão, ele tem uma participação de 5 segundos em termos. Sabe? Inclusive a história em Atos dos Apóstolos é a história do Estevão. Aí consideram que o Estevão blasfemou, que ele está falando de Jesus, e aí ele vai ser apedrejado. Paulo é uma das pessoas que acompanham, ele não chega a apedrejar, mas é uma das pessoas que acompanha o apedrejamento de Estevão. E a partir daí, ele resolve fazer nome caçando outros cristãos. Né? Logo depois disso que ele tem um encontro com Jesus. Então, o Estevão, né, o Caio Blatt, que está tendo destaque no pôster e na divulgação do filme, está no filme por 5 minutos. Isso é um ponto. Segundo, é que para a produção desse filme usaram o texto, primeiro, dos Atos dos Apóstolos, mas também estão usando, vamos dizer assim, estudos feitos por espíritas, evidentemente, e pegando não é bem o dogma, né? Mas pegando, vamos dizer assim, qual que é a palavra? Não é filosofia. Bom, vou chamar de filosofia aqui. A palavra não é essa, mas vamos lá. Eles pegam a filosofia espírita para tratar de Paulo. Aí, beleza. Aí, naquele estilo que, né, tá virando padrão já, eles fazem o seguinte. Parte da história é uma encenação de Paulo e tudo mais. E a outra parte é uma narração em off, mostrando em vistas aéreas os locais onde essas histórias realmente se passam. Sabe, tipo, vamos dizer assim, Paulo naufragou com um navio, né, na, sei lá onde, Macedônia, beleza. Aí eles mostram assim, uma visão aérea, assim, aquele lago bonito, bem aqui, né, o Amaral Neto mostrando do helicóptero, bem aqui, foi bem aqui que o barco de Paulo acertou a pedra e não sei o que, blá blá blá. Então, quer dizer, não é bem nesse termo, mas eles fazem uma narração em off mostrando esses lugares e, né, no meio disso colocando mais texto do que tem nas interpretações com os atores. Basicamente é isso.
Nossa, me dá uma preguiça tão foda disso. Sério?
Então, o legal Paulo... que vai estar em só um tarso do filme, né?
Por aí. Olha, e o interessante é que eu fui pegando fui pegar o histórico desse filme, pegando por partes, né? Aí eu vi assim, não, porque esse filme foi feito usando os locais originais por onde Paulo passou. Uhum. Eu falei, caramba, tiveram o trabalho de levar os atores pra lá e equipe e tal, não sei o quê. Não tiveram.
É chroma key.
Meu, não é nem chroma key, a parte com os atores é toda em estúdio. Então, a parte com os atores é em estúdio, né? A parte, vamos dizer assim, a parte que se passa ali na Palestina, né? E Ásia Menor, é simplesmente tomadas externas, sem participação dos atores.
É National Geographic.
Isso é, não, é bem Suzana, isso. Último filme da noite. Giovanna Giovannini e Rodrigo Buecker. Esse filme é um documentário brasileiro de 2018. E nós vamos falar da Suzana Schnardorf. Né? Ela era uma triatleta brasileira. E em 2005 ela foi diagnosticada com atrofia de múltiplos sistemas. Ela já esteve num filme da qual nós falamos aqui, que é aquele filme Para Todos.
Ah, tá, dos atletas.
Isso. E aí agora, né, esse filme que tá saindo agora, ele é de 2018, mas ele trata de quando ela tava se preparando para as Olimpíadas de 2016. Não só se preparando, né, para Olimpíadas de 2016, mas toda a questão da busca pela classificação e tudo mais, né? Então, as gravações foram feitas em 2013, 2015 e 2016. E antes que alguém pergunte, sim, ela foi medalhista de prata nos Jogos Paralímpicos de 2016, no revezamento 4x50. Beleza?
É isso aí!
Então, assim, o documentário não traz a vida dela inteira, né? Faz um recorte, né? Na época, a partir de 2013, né? E mostrando todo o esforço dela. Mas, né, aquela coisa, nas entrelinhas, vai mostrando um pouquinho também sobre a família dela. Até algumas questões, por exemplo, a mãe dela é no Rio Grande do Sul, ela é original do Rio de Janeiro, mas ela treinava no interior de São Paulo. Então, ela ficava afastada dos filhos, né, enquanto estava treinando, né? Então tinha essa coisa. Fora isso, tem os acessos da doença, porque essa a doença específica dela é a síndrome de Shai-Dragger. Bom, lógico, é uma atrofia de sistemas, só que ela pode funcionar de três maneiras. A primeira é como se fosse Parkinson, né? Então, tipo assim, ela perde o controle muscular, entre outras coisas. Além, lógico, da atrofia, né? Ela ainda vai tendo tremores. A outra, ela pode perder o controle da fala. E tem uma terceira, que é a combinação das duas. No caso, ela tem a primeira, né? Então, ela tem sintomas de Parkinson, né? E atrofia. Então, assim, tem a questão do treinamento, tem a questão do avanço da doença, né? Então, em dado momento mesmo, ela fala assim, ah, não, eu tô treinando hoje, tô fazendo um tempo X, e esse tempo que eu tô fazendo hoje é tipo o dobro do que eu fazia um ano atrás, né? E hoje eu tô me esforçando mais do que eu me esforçava um ano atrás. Então, tipo assim, pra ela, principalmente, por ser uma atleta, a degeneração é, vamos dizer assim, mais visível, entendeu? É diferente com uma pessoa que, vamos dizer assim, que tem uma vida já sedentária, né? Com esse tipo de atrofia, você vê a pessoa meio que murchando, né? No caso dela, ela vai vendo, né, exatamente onde a doença está afetando. E o filme, basicamente, trata dessas questões, né? A conciliação da vida comum dela, do dia a dia, né? Como dona de casa. A vida dela como atleta, né? Para atleta. Né, e como ela convive também com a doença.
Que a vida. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Agora nós vamos para Assista Sem Medo, o quadro em que a gente indica o filme cada um. E, para variar, eu vou começar falando de um filme levinho, um filme de 2019, foi lançado pela Netflix, foi filmado na Nova Zelândia e é Amor em Obras, ou em inglês Falling In, com dois N's, Love. Nesse filme, uma moça tá num momento difícil da vida, ela entra no site e tá assim, responda essa pergunta e ganhe uma pousada. E ela responde e ganha a pousada, porque na verdade os herdeiros da pousada queriam se livrar da pousada. Aí ela vira meio, então, né? Ela vai para a Nova Zelândia, para uma cidadezinha lá, onde começa a viver uma nova vida, reformando a pousada, mas também reformando a própria vida e o seu coração para o amor. Conta também o fato que ela é a única negra na cidade. Tem a Christina Milian, que fazia mil anos, vou fazer a piada antes do dragão, que eu não a vi. Fazia muito tempo que eu não via nenhuma obra com a Christina Milian. O resto dos atores, não conheço nenhum. E eu já vi que a maioria deles é neozelandês mesmo. Então, filme levinho, comédia romântica, você sabe do que vai terminar. Você sabe do que vai dar, não tem grande segredo. E às vezes isso é tudo que a gente precisa. Márcio Neves.
Então, o filme que eu vou apresentar aqui foi um filme que... Foi um filme que eu peguei numa leva aí, que eu tava assinando aquele serviço de entregas a domicílio da Blockbuster, tipo Netmovies aí, tu foi em São Paulo, aqui no Rio não pegou tanto, mas...
E em São Paulo também, cara, relaxa.
Isso faz um tempinho já, né?
Cara, eu acho que deve ter em casa uns DVDs da Netmovies que eles esqueceram de buscar.
Faliu, né? Não sei se na verdade faliu, né?
Não, faliu nada, virou serviço de streaming.
Sim. Tá. A Blockbuster faliu. Mas enfim, eu tava pegando nessa época, eu tava pegando uns filmes ao acaso assim, eu peguei um filme que, assim, o pessoal tá falando desse filme, tô falando desse filme, mas eu não sei o que está desse filme, vou pegar esse filme pra ver. E olha, valeu a pena. O filme, ele é dirigido pelo Duncan Jones. Numa das primeiras produções que ele dirigiu, né? O segundo filme que ele dirigiu, Duncan Jones, pra quem não sabe, filho do David Bowie, né? Que dirigiu aí o Warcraft, o Encontro entre Dois Mundos, né? Grande filme que eu não vi. Não sei se é tão grande assim, mas. O filme que eu tô falando.
É grande quando você compra a expansão.
Pois é, deve ser. Mas o filme que eu tô falando é Lunar, né? No original Moon. Bem simples o nome, né? Bem direto ao ponto. E no elenco nós temos Sam Rockwell. E é isso.
Só tem só ele, o praticamente. Sam Rockwell.
Né? Oi?
Só o Sam Rockwell.
Basicamente, assim, em carne e osso, pelo menos, é praticamente só ele, né? Tem uma aparição aqui ali da da Kaia Scodelario, né, com 15 anos na época. Mas basicamente é o Sam Rockwell ali no tempo todo, né, dominando o filme sozinho e com participação em voz do Kevin Spacey, né, que ele dubla o Gertie, que é o computador lá que assessora, né, a inteligência artificial que assessora lá o personagem do Sam Rockwell, que se chama Sam também, né, por conveniência. A história ela se passa num futuro indeterminado, assim, não muito distante, né, mas também não tão próximo assim, em que as reservas fósseis de petróleo foram pro vinagre, acabaram praticamente todas e não é mais viável explorar comercialmente. E o que acontece é que empresas conseguiram chegar na Lua e fazer bases lá para poder extrair de lá, para poder minerar de lá Hélio-3, que é um combustível altamente valioso, né? Para poder como um combustível alternativo ao petróleo, para poder gerar energia. Aí tem a história do Sam, né, que ele tá lá num contrato de 3 anos, né, e ele está há 2 semanas de encerrar seu contrato e voltar para a Terra, né. Ele não tem um contato ao vivo com a Terra por causa de um problema na antena, né, da base, então ele tá meio que vivendo de ficar revivendo feeds que ele recebeu da Terra, né, com coisas antigas e dos anos anteriores, até que um acidente acontece numa extração mineradora, que ele vai para fora da base, né, no rover até o local, e um acidente acontece e ele desmaia e depois do nada ele acorda sem memória de nada do que aconteceu de volta na base. E aí a gente começa a descobrir a trama por trás do filme em si. Eu acho que vale a pena 10 anos. Acho que não tem problema soltar uns spoilerzinhos aqui, né? 10 anos acho que já tá valendo, né? Um filme relativamente antigo aí.
A trama desse filme já usaram até num roteiro de Doctor Who.
Que basicamente o que a história conta é que o Sam, ele é um clone, né? E o que acontece é que ele de volta na base é um outro clone que foi acordado, só que ele meio que fica desconfiado do que está acontecendo, né? Ele dá um migué lá, consegue tapear a inteligência artificial e vai para fora da base. Ele encontra um outro Sam que se acidentou e resgata ele de volta para a base. Aí ficam os dois lá tentando entender quem é o clone, eu sou o clone, você é o clone, e até que eventualmente descobre que os dois são clones. E a empresa, ela, para economizar dinheiro, né, ela está sempre reutilizando o mesmo clone do mesmo cara que já foi treinado e capacitado para trabalhar lá, então para não ter que ficar treinando e mandando e trazendo de volta pessoas novas pra lá, ela tá sempre ativando um novo clone e depois que ele expira, vamos dizer assim, incinera e ativa outro, né? Basicamente é isso. E é a história deles lá descobrindo isso e tentando ver como é que eles quebram esse ciclo pra poder sair de lá da Lua. É um filme, uma produção bem... vou dizer que é simples, não faz jus ao nome dizer que... não é simplória, né? Não é simplória.
É uma produção modesta.
Modesta, essa é a palavra melhor pra definir, mas ela é bem feita, bem... os cenários são ok, né? Apesar de ser tudo estúdio ali no... que seria o interior da base, mas não é nada feio, né? E que comprometa. E é uma história bem intrigante, bem interessante pra saber o que vai acontecer e vale muito a pena. O filme é incrível, assim, o filme, ele... O orçamento do filme foi de uns 5 milhões de dólares, ele rendeu menos de 10, né, 9,8 milhões, mas ele foi, nossa, ele ganhou 1 milhão de prêmios de ficção científica e sei lá mais o que, ganhou BAFTA, não, acho que ele ganhou BIFA, são vários prêmios de ficção científica,
ganhou uma BIFA. O cara levou um tapa na cara, né, ganhou uma BIFA.
Ele ganhou o BAFTA de melhor diretor, são prêmios ingleses, né, por causa que a produção é inglesa, né, e o Duncan Jones é inglês, então aquela coisa toda, o Sam Rockwell é inglês, aquela coisa toda, né. E nossa, e isso aí foi meio que a catapulta pra carreira do Duncan Jones como diretor, né? Por isso que ele ficou tão cotado assim, pra poder fazer mais uns anos depois o filme lá do Warcraft, apesar do filme não ter sido. O filme fez um relativo sucesso, vai. Ele não foi nenhum estouro de bilheteria assim, nos seus anéis, mas até que ele se pagou, né? Principalmente na China, que a produtora é chinesa, lá ele se virou bem. Mas, de qualquer forma, é um filme interessante, legal, eu achei bem, bem intrigante, cara, é daquele que você nem pisca pra não perder nada do que tá acontecendo, e vale muito a pena ser assistido, mesmo você já sabendo dessa premissa, mas o legal é você acompanhar como é que isso se desenvolve, como é que isso desenrola, qual vai ser a consequência final disso daqui, né, e é bem legal, vejam, possam ver. Podem pegar pra ver. Ele teve um momento que ele esteve na Netflix, eu não sei hoje em dia se ele ainda está lá, provavelmente não tá mais, já faz algum tempo que eu vi ele lá, né, listado lá, mas procurem, né, e vejam.
Sabe que o Duncan Jones, como você disse, filho do David Bowie, cujo nome de batismo é David Robert Jones, e aí foi falado, ele vai usar Jones como nome artístico mesmo, porque ele também quer um pouco se desassociar do pai, o que eu acho válido. O filho do Bob Dylan falou a mesma coisa, eu não quero ser ligado ao meu pai, né, principalmente quando ele lançou a banda Wallflowers, eu não quero ser ligado ao meu pai, não quero ser comparado o tempo todo ao meu pai. Aí eu lembro do cara do garagem falando assim, pomba, se ele não quer ser comparado ao pai dele, ele podia usar o nome de batismo que é Zimmerman e não Dylan, porque o nome do Bob Dylan é Robert Zimmerman. Então alguém aprendeu aí a lição com essa questão do nome do pai. O nome do pai. E só pra constar, Netmovies é serviço de streaming e tem séries como Super Bagunceiros, tem o filme A Câmara de Claire com Isabelle Huppert, tem a série Resgate 193, tem o filme Voo Brilhante e tem Cien Bamba, A Canção do Mal. Eu não tô vendo, são as chamadas que estão aqui. De série, tem Misfits, tem Luther e tem uma série chamada Os Comunistas.
Eu fiz uma pesquisa básica rápida aqui enquanto vocês estavam falando. Não tem mais a Netflix, já saiu, deve ter sido há muito tempo já, porque faz tempo que eu vi ele lá. Ele também não tem no Prime Video, não do Brasil pelo menos, só nos Estados Unidos, então você precisaria de uma VPN para poder conseguir assistir. A única forma de assistir por vias legais, né, vamos dizer assim, né, que eu achei, foi realmente no Google Play. Né. Não está muito caro para alugar não, né, mas de qualquer forma, né, fica aí a sugestão. Ou então vai na locadora do Paulo Coelho mesmo. Né. Talvez por ser um filme antigo não seja tão fácil de achar, né, mas quem sabe. Né. De qualquer forma, vejam.
Olha, eu entrei aqui no Telecine Play para ver se tem, não tem. Eu procurei por Lunar e me deram Um Lugar Silencioso. Mas na página inicial está De Pernas pro Ar 3.
Bom,
chupa Vingadores que ainda não tá aqui.
Podia ter te indicado Jack Ryan, que nem na Amazon.
Estou procurando La Bamba. Não tem, mas tem o Jack Ryan, serve?
Cláudio Dragão Dourado.
Sou eu. E cara, eu vou aproveitar a piada do Edson hoje. Não aqui, mas nos chats da Combo, que falou que toda vez que perguntarem sobre Bacurau, ele vai perguntar se eles já assistiram Os Cinco Venenos de Shaolin, né? pra eu descobrir, porque depois disso eu fui procurar, né? Eu lembrava que eu tinha assistido, mas eu não lembrava direito do filme. E eu descobri que na Netflix tem uma boa seleção de filmes de Kung Fu.
Sim.
E qual eu vou indicar um filmaço de Kung Fu, que é a Câmera 36, Câmera 36 de Shaolin.
O primeiro ou o segundo?
O primeiro.
Opa, bom.
Que é o primeiro, não o retorno à Câmera 36.
É, que tá como o discípulos da Câmera de 36.
É, não, então o retorno, então deu 3. Então,
não, o retorno é esse que tá como discípulos.
Ah.
Trocaram o nome.
Mas, cara, a Câmera 36 de Shaolin é um filmaço de Kung Fu, cara. Principalmente daquele cinema clássico, onde você vê até um moleque treinando.
Uhum.
E putz, cara, ele é muito bem divertido. É pra quem gosta de filmes de ação de Kung Fu, ele é excelente, cara.
É um cara não, é o Gordon Liu, e tem que lembrar que ele é o Pai Mei de Kill Bill.
É, isso mesmo. Não, então, eu não lembrava que ele era o Pai Mei, isso daí eu não lembrava. E a família dele, eles estão meio que fazendo um complô contra o governo, são descobertos e o cara foge. Vai pro templo Shaolin e lá ele começa a treinar e passa pelas 35 câmeras para poder criar a 36, que é ensinar Kung Fu pro povo. Eles poderem se defender de um governo corrupto e desonesto e maldoso. Corno, né?
Cruel.
Exato, mas o filme é muito divertido, cara. Ele passando por todas as câmeras, passando pelos desafios, os treinamentos.
Não, desafio é cacete. Só para ele ir pro refeitório tem que passar pelos troncos girando. Ele fala, moleza, vou lá comer, né? Ele vê aquele monte de monge Shaolin passando por cima do bagulho, ele vai, puf, cai, o mestre. Não, volta pro começo.
Ah, cara, é que tem muitos treinamentos que eu gosto, que eu achava legal, que era do sino também, que ele tinha que pegar um bambu de 5 metros com peso de 10 quilos, que totalizava do pulso dele 60 quilos. Ele tinha que tocar o sino na medida que os monges tocavam o sininho na frente deles. E os monges eram meio filha da puta.
Mas tem que lembrar que ele começa como um filho da puta, né? Que ele fingia que era um monge.
Uhum.
E aí quando o plano dele não dá certo, aí ele tem que se tornar um monge de verdade.
Exato. Cara, esse é um filme muito divertido, muito clássico, e tem sempre a reviravolta e a luta final, que é cheio daquele sangue de guache, saca?
Uhum.
É muito bom, cara. É muito
mas a coreografia desse filme é muito boa. Eu sempre vou pela coreografia. Acho muito boa. Mas eu em termos, não bem de história, mas em termos de treinamento, eu ainda acho mais legal a segunda, né? Que é o Retorno à Câmara 36, que tem o Bambu Fu.
Bambu Fu?
Porque o segundo filme, na verdade, ele não é uma continuação, mas também é com Gordon Liu e a história é parecida. Ele também vai para um templo Shaolin, só que como ele não é um monge nem um aprendiz, ele é proibido de entrar. E aí ele falou, não, mas eu quero aprender e tal, não sei o quê. E aí um dos o mestre principal chega para ele e fala o seguinte, olha, se você construir um andaime de bambu ao redor do templo, né, no redor da muralha do templo, eu deixo você entrar para treinar. Ele, beleza. Aí vamos dizer assim, passa um ano com ele sozinho, ele montando esse andaime, né? E aí, ao final, né, quando ele consegue terminar, o mestre vem, olha, tal. Ele, e agora, né, o mestre? Agora desmonta. E aí ele fica muito puto e vem pra cima do mestre. E aí o mestre meio que, né, o mestre fica o tempo todo sorrindo, né? O mestre vai lutar com ele, né? E pra ele se defender do mestre, instintivamente, ele usa os mesmos movimentos que ele usava enquanto tava montando o andaime, sabe? Puxa bambu, levanta bambu, torce o bambu. Então, na verdade, ele passou um ano treinando Kung Fu sem perceber. Exato. Estilo Karate Kid.
Ah, tá.
Então quando ele volta pra aldeia pra enfrentar o chefão, ele vem com um feixe de bambu no ombro. E ele joga no chão o feixe de bambu. O que ele tá fazendo? E ele luta usando o bambu.
Edson Oliveira.
Bom, eu vou trazer um filme hoje que é de 1987.
Carai.
Um filme que tem uma ganhadora do Oscar em seu primeiro papel.
Eita.
Um filme que tem um cara que foi muito conhecido depois e que trocou o próprio nome.
O Nicolas Cage.
Não, não chega tanto. Eu tô falando de... Não,
ele trocou antes disso.
Eu tô falando de A Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros dos Sonhos, que é do Chuck Russell. A Patricia Arquette tava nesse filme, no primeiro papel dela. E o Lawrence Fishburne, na época, assinava como Larry Fishburne. Eu assisti dois filmes dele em que ele assina como Larry. É esse aqui e o outro é A Quadrilha da Mão, que ele faz um traficante. Nesse A Quadrilha da Mão, ele tá a cara do Will Smith. Bom, A Hora do Pesadelo 3, o diretor Chuck Russell, né, além desse filme aqui, pô, ele fez o Máscara, Queima de Arquivo, Escorpião Rei, tem umas coisas boas aí. Uhum. No elenco tem, além da Patricia Arquette, tem a Heather Langenkamp, quem fez a Nancy no primeiro Hora do Pesadelo. E por que que eu tô indicando a Hora do Pesadelo 3? Primeiro que o 2, o 1 é um clássico, ok, mas o 2 é uma bosta. E nesse 3 tem uma coisa bacana, que é a Nancy ensinando os jovens, né? Porque agora ela faz uma psicóloga, né? E ela tá trabalhando numa clínica onde tem outros jovens, né? Que aos olhos dos pais são adolescentes que tentaram cometer suicídio, mas na verdade todos eles são perseguidos pelo Fred Krueger. E então a Nancy começa a trabalhar nesse lugar, vê que eles são vítimas do Fred também, e ela ensina eles a, vamos dizer assim, quando eles estiverem dentro de um sonho, entenderem que eles que estão num sonho e, vamos dizer assim, entre aspas, invocar sua força interior, né? Já que eles estão em sonhos. Então é o primeiro filme, tirando a Nancy no primeiro filme, que ela, né, consegue praticamente sair no braço com o Fred. Então esse aqui é o primeiro filme em que os jovens não são só vítimas, né? Eles começam como vítimas, mas do meio pro final eles se tornam, vamos dizer assim, adversários à altura pro Fred, ou pelo menos é o que eles pensam. Então é um bacana pra época, tá bem feito, né? Um filme bem feito. Até hoje ainda tem uns efeitos práticos que são usados, que são muito bacanas, né? E é bacaninha, o elenco jovem também funciona bem. É interessante porque entre o primeiro Fred e esse aqui foram 3 anos, né? O primeiro de 84 e esse de 87, foram 3 anos. E aí a Heather, ela simplesmente tem uma mecha de cabelo branco pra dizer que ela tá mais velha, né? Pra explicar como que ela estudou psicologia em 3 anos.
Meio pra falar, nossa, como está mais velha.
E tá na Netflix, esse ainda tá na Netflix. Dá pra encontrar por lá.
Muito bem.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.